Vamos unir a nossa fé. É um ambiente de adoração e de glória. É no ambiente de fé que o milagre acontece. É no ambiente de fé que o milagre acontece. Exerça a sua fé agora. Começa a declarar, começa a orar pelo aquilo que você necessita da parte de Deus para a sua vida. Ei, talvez você precise ser cheio da presença. Talvez nessa noite o Senhor Jesus quer tocar sobre sua vida de uma forma que Ele jamais tocou sobre você. Talvez você está precisando de paz ao seu coração, na sua mente. Ei, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso conselheiro. Ele é nosso Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Senhor, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé. E agora oramos, ó Pai, sobre famílias aqui, sobre os lares que aqui estão representados, Senhor, em nome de Jesus. Que a glória que se manifesta aqui nessa igreja, nessa noite, que a presença do Senhor nessa noite seja a mesma glória e a presença sobre os nossos lares agora, em nome de Jesus. Sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos no nome de Jesus, poderosamente, Pai, anjos guerreiros sobre os nossos lares, em nome de Jesus, e damos uma ordem, todo levante do inimigo que caia por terra, em nome de Jesus. Ei, todo intento do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Restabeleça a tua glória, restabeleça a tua paz. E aqueles que crê, começa a aplaudir a Ele. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso. Gratidão, Senhor Jesus, pela oportunidade. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Glória a Jesus. Quantos já entenderam que Deus está movendo sobre sua vida aqui? Amém? Creio que Deus fará algo tremendo na sua vida nessa noite. Amém? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque primeiro Jesus te ama. E Ele te ama de tal maneira, de uma forma tão especial, que Ele sabe o que você necessita. Amém? Deixa o Senhor Jesus falar ao seu coração, pode se assentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos iniciando esse mês com o tema propósito. Fala assim, propósito. Esse tema é um tema que eu gosto muito, né? Esse mês, falar sobre propósito. Porque eu reconheci o meu propósito quando entreguei minha vida para Jesus. Quando entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a ter um entendimento verdadeiramente do meu propósito. E algo que eu trago comigo, que propósito tem a ver com o sentido da minha vida. O que me move é o propósito. O que me faz todo dia buscar a presença de Deus, o que me faz realmente ser diligente, o que me faz ser proativo diariamente, o que me faz realmente me mover todos os dias, ele tem a ver com o meu propósito. E eu comecei a entender que o propósito é o que realmente nos move. Pessoas que reconhecem o seu propósito, eles reconhecem o sentido pela vida. Então, primeiramente, ele reconhece também quem ele é em Cristo Jesus. Quantos aqui reconhecem quem você é em Cristo Jesus? Esse é o primeiro ponto, quando eu reconheço o meu propósito. Eu reconhecer quem eu sou em Cristo Jesus. Segundo propósito, né? Qual a minha missão nessa terra? Precisamos entender, realmente, qual é a missão nessa terra. Por que o Senhor está me direcionando nos dias de hoje? O que Ele coloca no meu coração? O que arde no meu coração? Vidas, almas, pessoas. Então Deus tem um propósito sobre isso, eu tenho que reconhecer isso na minha vida. E o que eu acredito muito no propósito é para onde nós vamos. Alguém aqui vai morar no céu um dia? Amém?
A vida cristã é uma jornada, não é verdade? A vida cristã é uma jornada, mas aponta para o céu. Um dia vai chegar o momento, eu espero que Jesus venha antes, para nos levar, levar a igreja do Senhor, mas um dia vai chegar o momento em que nós encontraremos o Senhor. E nós daremos conta de tudo aquilo que nós temos feito. Isso é um propósito bem maior que tudo, não é verdade? Esse é o maior propósito. E pensando sobre isso, esse tema, o propósito das provações, é realmente para a gente pensar um pouco. Porque de alguma maneira, um momento da sua vida, você vai passar por algum tipo de aflição na sua vida. Ou você já passou. Ou uma circunstância difícil que você pode enfrentar na sua vida. Uma situação que parece que às vezes não tem nem solução. Talvez hoje você veio para o culto, talvez com uma necessidade realmente de passar por alguma situação, um obstáculo que está acontecendo na sua vida, e às vezes você não sabe por que está acontecendo isso. Quantos de nós passamos por várias situações na vida? Jesus, ele nos dá um recado muito importante, que no mundo a gente vai ter o quê? Aflições. Qual que é a diferença da aflição na vida do crente, do fiel, do discípulo, para uma pessoa que não tem Jesus? Existe uma diferença, porque aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, ele reconhece quem é o seu Senhor e Criador, ele reconhece as promessas de Deus sobre tua vida. E Jesus nos alerta que no mundo a gente vai ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma promessa, que diante das aflições, que diante das dificuldades, Ele estará conosco. E é uma diferença quando uma pessoa não tem Jesus. É ou não é, família? Experiência própria. A minha vida sem Jesus, nem vou começar a contar aqui, senão, né, deixar a igreja de cabelo em pé, né? A minha vida sem Jesus, as decisões eram tudo errado. E quando vinha um problema dentro de casa, eu não conseguia resolvê-lo. Das palavras dos meus lábios, só saía perdição, coisas que não ia dar resultado nenhum. Porque a minha mente não entendia, e o meu coração não entendia, minha alma não entendia o propósito de Deus na minha vida. Mas quando entreguei minha vida para Jesus, aí eu comecei a entender que as aflições eram uma prova que eu estava passando, e que eu precisava entender o que Deus queria mover sobre minha vida, e de que forma eu ia me mover. Uma vez eu escutei um rapaz falou assim para mim: não, se não fosse as drogas na minha vida, eu não encontrava Jesus. Falei: não, irmão, as drogas na minha vida foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e na minha família. Deus é amor, Jesus é amor, Ele não tenta para o mal. Isso fala em Tiago. A condição de eu estar usando droga, chegou ao ponto de eu cair na lona, daí sim encontrei Jesus. Por quê? Porque Jesus tem um propósito na minha vida e tem na sua também. Mas como que Deus vai colocar droga para mim usar? O Deus que eu conheço é um Deus de amor. É um Deus da misericórdia, da glória de Deus. Mas existem problemas que às vezes somos nós que nos enfiamos em decisões erradas. Existem situações que ocorrem na nossa vida. Mas tem situações, como uma enfermidade que acontece, que às vezes não somos nós, mas acontece. Época do Covid, 6 anos atrás aí, né, eu quase morri, porque eu fui para a UTI, e glória a Deus pela igreja que orou, né, mas era para mim estar morto. Fiquei 29 dias, 14 dias na UTI, 29 dias na enfermaria, fiquei lá, saí de cadeira de roda. Deus tinha um propósito. Qual a maior prova? Eu estava O médico chega e fala assim: ei, eu preciso entubar você. Aí eu perguntei para ele: doutor, mas se você me entubar, conversando com o médico, se você me entubar, vai ter resultado? Ele olhou assim: ó, eu não posso dar nenhuma probabilidade. O que eu posso te dizer é que se eu não te entubar, você vai morrer. Você não vai aguentar. E estava o médico e a enfermeira dela falou assim: eu preciso do teu aval para você ser entubado. Na época que eu fui, 90% das pessoas que estavam entubadas morriam. Como muitas pessoas perderam seus entes queridos. E aí naquele momento eu lembrei, ei, eu fiz uma oração lá no Esquadrão da Vida. Eu pedi a glória de Deus sobre minha vida, pedi a minha família. E minha família está lá dentro de casa orando. Pedi uma bênção de Deus sobre a igreja, ser um homem de Deus. Falei, só olhei: Senhor, eu quero voltar. Você acha que na hora eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade? Falei: não, Senhor, eu quero voltar. Eu orei, o Senhor me deu a família. Eu orei, o Senhor me recuperou das drogas. Você me deu um propósito. Eu não quero ir agora. Ei, dá mais um pouquinho. E aí eu falei: pode entubar. E a história foi: glória a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu. A vida mudou depois daquilo. Como nós temos o pastor Dinho, que passou uma situação difícil, né? Uma delas, né? Todos nós, se começar a falar aqui, quantas provações a gente passou? Quantas situações? Mas aí o texto de Tiago nos encoraja, dizendo assim: meus irmãos, tende grande alegria quando passar por várias provações. Ei, quem que tem alegria do momento da provação? É ou não é? Tende grande alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, fala, a prova da fé, ela produz paciência. Eita glória! Sabendo que a provação da sua fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que você seja perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. Amém? Muitas vezes nós perguntamos: onde está Deus nessa situação, quando a gente passa pela prova? Não você, né? Qual o sentido desta luta, Senhor? Por que está acontecendo comigo isso? Eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, mas por que está acontecendo comigo isso? Qual o sentido das lutas? Então, o sentido é que as provações, elas nos levam para o propósito. Amém? As provações nos levam para um propósito. Amém? E eu vou trazer aqui três lições sobre esse propósito da provação. O primeiro, passa para mim lá. Fala assim: propósito das provações no fortalecimento da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que buscam. Amém? Como que diante de uma prova, eu não vou, como cristão, como discípulo do Senhor, eu não vou observar esta palavra que diz que a minha fé, ela vai observar eu lá na frente, já passando pela essa vitória, por esse problema com vitória. Amém? Isso é prova da fé. A fé nos move de tal maneira que você já começa a visualizar a sua bênção, você recebendo a tua bênção. Sim ou não, família? Não, eu sei que a minha bênção vai chegar. Eu creio que a minha bênção vai acontecer. E você olha do lado, está um monte de provação, um monte de aflição, mas a tua mente, o teu coração está ligado na fé. Fala, não, esse problema eu já tenho a vitória, vai ser lá na frente. Vocês estão me entendendo aí? Eu não sei qual a situação sua, mas eu sei de uma coisa, que o mesmo Deus que me recuperou, é o mesmo Deus que está agindo na sua vida, meu querido. Se o Senhor Jesus me tirou do lado do passarinheiro, encharcado de lodo, de uso de substância, me tirou de uma enfermidade, é o mesmo Deus que vai mover sobre a sua vida. É o mesmo Deus que tirou a vontade de fumar do nosso querido Alex. Esse é um Deus poderoso, mas é pela fé. O Senhor vai mover em fé. Amém, família? Em Mateus capítulo 8, existe um texto bem conhecido de um homem de fé. Mateus 8, 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, 8, 5, chegou a ele um centurião, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e é violentamente atormentado. Então aquele homem chega para Jesus dizendo uma provação, né, um problema. Um homem que estava, o seu criado na sua casa, paralítico, estava atormentado. Esse homem era um homem de posição. Era um homem que tinha mais de 100 pessoas, que qualquer coisa que ele falasse, eles tinham que fazer. Mas aquele homem, ele acreditou e confiou em Jesus. Ele diz assim aí: Jesus vai trazer a cura. E esse homem vai até o encontro de Jesus e fala para Jesus: Jesus, Senhor, meu criado falou para Jesus, né? Jesus respondeu: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, na humildade dele, dizendo que não era digno para que fosse debaixo do seu telhado, mas ele diz algo poderoso. Ele diz assim: mas diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Amém? Olha a fé. Basta uma palavra que o Senhor diga que eu serei curado. Basta uma palavra. Não precisava Jesus ir até a casa do centurião. Mas Jesus, quando escutou aquele homem, disse que: Senhor, só diz uma palavra que será curado. A irmã contou um testemunho aqui que mostrava o culto para uma pessoa que estava lá longe. Basta uma palavra, né, irmã? A palavra foi lançada e a cura aconteceu. Testemunhou aqui agora. Testemunhou agora. Quantas vezes das provações, da aflição, na dificuldade, em algum momento você ficou calado? E quando a gente fica calado, a nossa mente vai para os pensamentos intrusivos, que a grande maioria é negativo, que não vai dar certo, que vai dar errado. Alguém se identifica ou só aconteceu isso comigo na minha vida? Mas quando nós começamos a liberar o poder de Deus através da fé, a gente já começa a agir diferente. Sim ou não, igreja? É o poder da palavra. Senhor, eu serei curado. Senhor, existe uma palavra lançada. A sua palavra diz que esse centurião, esse criado do centurião, foi curado por uma palavra. Essa mesma fé, é a palavra de Deus que eu estou lendo, meu querido. A palavra de Deus, ela está aqui para confirmar que basta uma palavra do Senhor Jesus que eu serei curado. E a Bíblia diz que na mesma instante aquele homem foi curado. Glória a Deus. Eu queria ter essa ousadia, né? No velório. Mas eu não tenho. Tem que me dar mais fé. Mas quando alguém diz, ei, eu estou com um problema, eu preciso de uma cura, eu falo, não, Jesus tem uma palavra para você. Jesus vai usar a minha vida, vai trazer uma palavra para você. Quantas vezes você já orou por alguém? Eu lembro uma vez que o Gustavo, meu filho de 7 anos, ele não estava muito bem, e aquele desespero, vamos levar para o médico, e não, de repente eu já estava entrando no carro, e já indo primeiro no médico, óbvio que tem que ir no médico, mas na hora eu lembrei, opa, vamos sair do carro de novo, vamos lá para dentro de casa, peguei o óleo, Senhor, não aceito, sobre a vida do meu filho, ela é a promessa do Senhor sobre a minha vida, é uma herança, isso diz a sua palavra, eu vou derramar esse óleo aqui, ele vai melhorar, em nome de Jesus. Eu fiz a oração primeiro e depois levei no médico. Chegou no médico, já estava um pouquinho melhor, lógico, medicação, mas eu sei que naquele momento da oração, o Senhor Jesus estava operando. Amém? Quantas situações nós passamos e precisamos entender que algum propósito tem quando a gente está passando por alguma dificuldade. É para que nós oramos mais, é para que nós nos movemos mais em fé, é para que eu tome um posicionamento diferente diante dessas provações. Vamos fazer aqui uma enquete rapidinho. Quando nós estamos passando períodos legais, está tudo bem, a gente ora mais quando está bem, ou ora mais quando está passando por prova? Hã? Hein, família? Rapaz, estão com medo, não estamos filmando, não pode falar. Os dois? Quem acha que é nas provações, levanta a mão. É a grande maioria. Campanha de jejum. 7 semanas, corrente. Nós começamos a agir em fé na corrente, por quê? Porque nós queremos um milagre, não é verdade? Sim ou não? Mas nós precisamos entender que de alguma maneira, Jesus está nos chamando, para que não seja só no momento de provação. O apóstolo Paulo fala para a gente orar sem cessar. Nós devemos estar sempre a nossa mente ligada com a presença do Espírito Santo. Mesmo no trabalho. Eu tive a oportunidade, estava falando ali que a gente foi fazer um pedal. E aí sempre que eu vou fazer esse momento, às vezes eu vou sozinho, eu vou com o pessoal, eu não converso muito, acho que porque eu canso mais, né? Então não converso muito. Mas eu vou fazendo o quê? Senhor, fala comigo. O Senhor tem uma palavra para mim. Vou ministrar à noite, ou me dar um direcionamento, seja o que for. E eu estou ali conectado com o Espírito Santo. Estou conversando com Ele. Mas por que acontece isso? Porque existe um propósito. Eu entreguei minha vida para Jesus. O Espírito Santo, ele é o meu amigo íntimo. Ele é o seu amigo íntimo. Você nunca vai estar sozinha. Nunca você vai estar sozinho. Porque Ele estará com você. Ele vai direcionar você. Todo momento que nós passamos, o nosso amigo íntimo está conosco. Amém? Nós precisamos entender que o propósito é fortalecimento de fé. É essa fé que nos move. Amém? Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Aquela mulher hemorrágica fazia 12 anos, ela gastou tudo. E quando ela ouviu falar que Jesus estava passando pelo vilarejo, ela já, na mente dela, já estava movendo a fé. Então, eu não vou conseguir chegar lá, mas se eu chegar perto e só tocar na orla de Jesus, eu serei curada. É ou não é? Eu serei curada. E aquela mulher, ousadia dela, foi lá e recebeu a cura. Pela fé. Nós vamos orar no final e Jesus vai passar. E pelos olhos da fé, se você esticar a mão, Jesus vai te tocar. Em nome de Jesus. É pela fé. É pela fé. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher recebeu uma cura. Quantas pessoas hoje sofrem de depressão, de ansiedade, de problemas emocionais, problemas da alma, doenças psicossomáticas. A falta de perdão pode gerar uma doença psicossomática. Sabia? Muitas pessoas hoje sofrem com esses problemas. Mas Jesus, Ele é o príncipe da paz. E nessa noite, se alguém estiver passando por qualquer tipo de situação, Jesus, Ele vai tocar sobre sua vida, vai trazer paz no seu coração. Amém? Quantos crê aqui? Glória a Deus. Segunda lição, por gentileza. Fala assim, o benefício, o propósito das provações é fortalecimento da maturidade cristã. Filipenses do 4, 11 e 13, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo muito poderoso. É um texto muito conhecido. Fala que é o segredo do apóstolo Paulo era ele, diante de problemas, ele saber viver contente em qualquer situação. E esse texto, ele é muito rico. Ele diz assim: não estou dizendo que eu esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Amém, família? Filipenses 4, 11 e 13 diz assim: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o ensinamento do apóstolo Paulo. Diante das tribulações, diante dos problemas, saber viver em qualquer situação é maturidade espiritual. Chegar à estatura do varão perfeito, a plenitude, a gente entender que a maturidade espiritual, ela nos move todos os dias, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no momento que nós vamos orar. Quem já respondeu a alguém de forma impulsiva e depois se arrependeu? Ninguém, tudo santo. Quem já fez isso? O Alex. Quem já mandou a mensagem pelo WhatsApp, né? E aí mandou e aí apagou, né? Mas já não deu tempo. Já escutou o Dinho, né? Acontece isso não, igreja? Às vezes dentro da nossa casa. Acontece uma situação, nós temos que entender a maturidade cristã. Nós pode chegar ao ponto que você começa a gritar dentro da sua casa, pode até acontecer xingamentos, decisões erradas no dia a dia, de escolhas ou de falar alguma coisa e magoar uma pessoa, principalmente da sua família. Quantos lares hoje têm passado por situações, por palavras que foram lançadas na vida dos filhos, na vida das esposas, de maridos? Às vezes aquele ambiente familiar tem que ser um ambiente de glória, de maturidade. Uma vez eu atendi uma das minhas formações, eu sou psicólogo, por profissão e vocação eu sou pastor, né? E eu atendi um menino, e ele estava com crise de ansiedade. E a crise da ansiedade dele era tão grande que ele estava tendo fobia social, daí ele não podia sair, ficava mais em casa. E a gente foi, né, fazendo a terapia, aí descobrimos, foi descoberto ali na terapia, que o problema da crise que ele estava tendo de ansiedade e fobia social era a paternidade. Porque o pai, toda vez que o menino ia fazer alguma coisa, ô pia, faça certo, ô monte. E aí eu perguntei para ele umas frases do que o pai falava. Família, não posso nem falar aqui. E onde que está a maturidade cristã? Nós entendemos que às vezes quando a pessoa não conhece a Cristo, não conhece a sua palavra, eu entendo isso, que pode acontecer até pela criação que teve dos pais, mas diante de uma igreja, diante de tudo aquilo que é oferecido para a igreja de conhecimento, de participação, de tantos congressos, célula, né, em todo mês tem várias atividades dentro da igreja, para nos fortalecer a nossa área espiritual. Amém, família? Por isso que a maturidade cristã é o momento que a gente está passando por uma dificuldade e a gente tem que entender qual que é o propósito disso. Vamos orar. Ou se realmente eu tiver uma decisão errada e eu errar, porque nós podemos errar, ninguém é santo, não tem um super-homem, né? Nós podemos errar, mas nós temos que ser rápido para perdoar, nós temos que ser ágil para se consertar, se abraçar e dizer, me perdoa, eu te amo, foi num momento difícil, foi a primeira vez que eu falei um perdão, pedi perdão para o Gustavo, ele tinha 5 anos, ele ficou olhando para mim, não entendeu o que ele estava acontecendo, mas eu entendi, eu chamei a atenção dele, ele chorou, mas logo ali ele estava brincando, ele tinha esquecido, mas eu não, falei, não, eu passei isso na minha casa, eu não quero com meu filho. Gustavo, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Me perdoe. Mas por que, pai? Por que perdão? Ah, o pai falou. Ele não entendeu, mas eu entendi. Maturidade cristã, nós precisamos reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Tomar decisões mais assertivas. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Algumas. Quantas mulheres de Deus nós temos? Mulheres. A Bíblia diz que vocês são o quê? Vamos ver. É o alicerce? Sim ou não? Vocês são o alicerce da casa. Amém? Pilar. Uma mulher de oração, mãe de oração. A mãe de joelho, o filho vai ficar em pé. Quando a mãe está orando, o filho fica em pé. Amém? Amém, mulheres? Está lavando a calçada, já joga um óleo junto na calçada, na mangueira. Senhor, eu vou jogar o óleo aqui com a mangueira mesmo. Ó. Maturidade, está ali pregando já, trazendo o poder de Deus sobre a sua casa. Está lavando, vai no quarto, ora no quarto. Vasculhe o quarto, adolescente, criança, vasculhe tudo. Vai jogando óleo em tudo, vai pela fé. Tenha maturidade. E quantos homens de Deus nós temos aqui? Vou falar de novo para não passar vergonha. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Opa! Aí, ó, viu? Ei, homens, o Senhor nos chama para ser o sacerdócio, assumir o sacerdócio do lar, cobertura espiritual, guerrear, levanta pela madrugada, acorda um pouquinho mais cedo, derrama óleo na sua casa, intercede pelos seus familiares, intercede dentro de casa, tenha maturidade espiritual nas decisões. Não vai tomando decisão por impulso, sem sentar com a esposa, conversar. Nós precisamos entender que o Senhor nos uniu em uma vida conjugal para fortalecer o relacionamento com os filhos. Eu cheguei na igreja com 33 anos. Entreguei minha vida para Jesus com 33. A Rebeca tem 14 anos e o Gustavo vai fazer 8. Eles nasceram dentro da igreja. Glória a Deus por isso, deu a oportunidade. E a Bíblia diz que a próxima geração será mais abençoada ainda. O que nós estamos fazendo aqui hoje, para ter maturidade, é para que as nossas próximas gerações, elas vão viver diferente daquilo que a gente viveu. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Aleluia. Amém? E o último, não dá tempo ainda de nós orar, né? Amém? Gênesis capítulo 26. Terceira lição, que o propósito das provações, no cumprimento, fala assim, da promessa. Eu quero saber que tem alguém aqui que está debaixo de promessa. Quem tem promessa de Deus aí para a vida aí? Glória a Deus. Esse texto, ele fala o momento de Isaac. Ele estava passando uma fome na terra muito forte. E a Bíblia diz o seguinte. Havia fome na terra, a partir do verso 1. Havia fome na terra, além da primeira, que ocorrera nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. O Senhor apareceu e lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu vou te dizer, peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras que confirmei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei todas essas terras, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, amém? Uma promessa poderosa. O texto demonstra um posicionamento de Isaac no momento difícil. Qual que era o cenário da provação de Isaac? Fome, terreno do inimigo. Se ele ia viver numa situação difícil de fé, e ele estava fazendo o quê? Ele estava descendo a Gerar. O que, que Deus fala para ele? Estava descendo para o Egito, desculpe. Ele ia voltar ao Egito, que era o único lugar que teria mais alimento. De uma forma, nós olhar, seria sensato de um homem tomar uma decisão assertiva e descer até o Egito, o único lugar que tem alimento. Preciso me sustentar. Mas daí, quando ele está descendo, voltando ao Egito, Deus fala com ele. E diz assim, não vá para o Egito, fica na terra que eu vou te dizer. E aí, Isaac fica na terra dos filisteus, por uma promessa. A promessa foi feita a Abraão, Isaac estava cumprindo a promessa na vida de Isaac. Amém? E aí a Bíblia diz o seguinte, que Isaac ficou naquela terra, passou por algumas situações, que não vem ao caso agora, mas e aí ele começava o quê? Cavar poço. Em todo lugar que ele cavava poço, vertia o quê? Água. E aí esse homem começou a enriquecer. E a Bíblia diz que ele enriqueceu 100 vezes mais. Sabe por quê, família? Fala assim, porque ele tinha... Mais alto, porque ele tinha uma promessa sobre sua vida. Existe uma palavra sobre a vida dele. E essa promessa estava se cumprindo. Tudo que ele fazia prosperava. Aí o povo adversário entulhava os poços, ele ia abrir outro. E o que acontecia? Água. E chegou ao ponto desse homem ficar muito rico. Que todos estavam invejando ele. Na nossa vida, tem muitas pessoas que se levantam às vezes contra nós. Amém? Mas nós temos que ter um olhar espiritual. Tem muitas dessas pessoas que ainda vão entregar a vida para Jesus, sabia? Porque vai ver o seu testemunho. Vai ver o seu posicionamento. Ele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Um homem cristão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Existe uma promessa. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quantos têm promessa aqui? A primeira lição que nós aprendemos é que a provação é um fortalecimento da
Fortalecimento da? A segunda lição, que a aprovação traz o quê? Maturidade. Falei, maturidade. E a terceira aprovação, quando nós somos passando por provação, porque existe uma promessa de Deus sobre nossa vida. Amém? Três lições poderosas para você aplicar na sua vida. Amém? Mas nós vamos terminar esse culto, os pastores aqui orando por vocês, para que essa promessa se cumpra sobre a sua vida. Se você está buscando um milagre de Deus, pela sua fé, o Senhor vai tocar sobre a sua vida, mas é a sua fé que vai mover. Amém? Eu gostaria de chamar a igreja aqui para nós encerrar esse culto junto, para a gente orar. Já venha com fé, já venha imaginando a glória de Deus sobre a sua vida. Já veio com fé, família. Veio com fé. Deixa Deus, deixa o Senhor te levar. Deixa o Espírito Santo tocar sobre você. Os pastores vão nos ajudar aqui em oração. Já vai gerando fé. Feche seus olhos. Sinal de rendição. Senhor, em nome de Jesus. Ele vai liberar nessa noite cura. Eu não sei qual a provação que você está passando, mas nessa noite tem vitória para você. Nessa noite tem restauração sobre sua vida. Em nome de Jesus, vai restaurando. Restaura agora. Em nome de Jesus. Gera vida. Gera vida.
Deus nome é o maior.
Basta uma palavra. Basta uma palavra para a sua vida.
Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam: Santo, toda criação. Santo,
exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Jesus. Em nome de Jesus, sopra Espírito, sopra, sopra, vai gerando, gera paz, esta prova que você está passando, Ele já entrou com providência, já lembrou com providência. Começa a declarar essa música. Vai, igreja.
Santo pra sempre.
Mais forte, igreja. Pro milagre acontecer,
serás,
a adoração.
Tu sempre serás santo.
Ei.
Santo pra sempre.
Ei. Cheio, cheio. Mais da tua glória.
Serás, tu sempre
adore, adore.
Serás
santo. Santo pra sempre.
Mais uma vez, igreja, e vai trazendo na sua memória. A sua casa, a sua família.
Santo, santo pra sempre.
Aleluia. Pode aplaudir o Senhor.